L8 Sica. Experimento Brasil. Autor, Caterine Davi. Texto extraído do catálogo da Exposição Arte Contemporânea, que fez parte da Mostra do Redescobrimento Brasil 500. Apesar de já terem se passado quase 20 anos desde a morte prematura de L8 Sica, ele tinha 43 quando faleceu no Rio de Janeiro em 1980, só recentemente sua obra começou a ser objeto de reconhecimento mundial. Após sua primeira retrospectiva internacional, apresentada em Roterdã, Paris, Barcelona, Lisboa e Minneapolis em 1992 e 1993, houve muitas mostras individuais e coletivas da obra de L8 Sica no Brasil, naturalmente, mas sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, onde um novo público teve a oportunidade de conhecê-lo. No fim dos anos 50, ele despertara o interesse e granjeara o respeito de muitos artistas e intelectuais ligados ao concretismo e ao neoconcretismo em São Paulo e no Rio. Na verdade, ele era uma das principais figuras da vanguarda brasileira e em grande parte inspirou o movimento tropicalista dos anos 60 e 70. L8 Sica exercia tal influência na vida cultural brasileira que, juntamente com seu contemporâneo Glauber Rocha 1939 a 1981, cuja vida breve e intensa e cuja trajetória criativa são tão notavelmente parecidas com as de L8 Sica, foi um dos mais inspirados e turbulentos sismógrafos da cultura brasileira. Além disso, seu trabalho foi rapidamente acolhido pela vanguarda londrina depois que, em 1969, Gibreto organizou a exposição Uite Chapéu Experiência em torno de Eden 1969 na Uite Chapéu Gallery, em Nova York, onde o artista morou desde o fim de 1970 até o começo de 1978. Com exceção de sua participação no cenário musical ligado ao rock e de seu envolvimento com certo tipo de cinema experimental, L8 Sica manteve-se à margem do mundo artístico, participando oficialmente apenas da exposição Information do Museu MoF Modern Art, organizada por Kynaston MC China em 1970. No entanto, parece que as mostras atuais e futuras da obra de L8 Sica, inclusive reconstruções de obras como Eden e construções inéditas a partir de planos e projetos, como Cosmococas 1973, além de servirem para apreender todo o campo de ambições de um corpus artístico excepcional, que por muito tempo ficou à margem do eixo hegemônico de legitimação EUA Europa, devem oferecer a oportunidade de uma nova leitura das estratégias da obra e de seu projeto cultural e político radicais. Tal leitura deve levar em conta as notáveis análises do trabalho de L8 Sica feitas recentemente por autores brasileiros interessados em suas dimensões antropológicas e em sua original inserção na antitradição antropofágica discutida por Celso Favaretto e Sueli Rounik. O objetivo de L8 Sica era representar, no Brasil e alhures, uma perspectiva de transformação, nos planos da ética, da sociedade e da política, problematizando as condições individuais, sociais, culturais e políticas e a experiência cultural e estética alienada num país economicamente subdesenvolvido, ao mesmo tempo, deslocando a experiência estética do mundo e da arte para estendê-la aos aspectos cotidianos, contingentes e acidentais da experiência vivida, da vivência. Para usar uma das palavras-chave do vocabulário brasileiro daqueles anos, ele esperava dar ao sujeito participante, que já não seria um espectador mais ou menos passivo, a liberdade de inventar o seu mundo. Acima e além dos trabalhos, dos planos, dos documentos e dos arquivos mantidos hoje quase integralmente pelo projeto L8 Sica do Rio de Janeiro, o que certamente ainda está por se esclarecer é a prática crítica original e complexa de L8 Sica, que foi desenvolvida num contexto específico e de adversidade da cultura e das contraculturas brasileiras dos anos 60 e 70. Por ir além do âmbito do campo algo estreito das artes plásticas, a obra de L8 Sica só pode ser adequadamente entendida a partir do ponto de vista das discussões atuais da crítica cultural e da antropologia estética, que ela antecipa. Não é irrelevante que a obra de L8 Sica tenha se desenvolvido em meio à efervescência cultural dos fins dos anos 50 no Brasil. ela seria violentamente coibida pelo endurecimento do regime militar em 1968 e pela forte repressão dos anos negros do governo Médici, período durante o qual os direitos constitucionais foram suspensos pelo ato institucional N. 5 AI-5, com aumento no número de prisões ilegais e a prática sistemática da tortura. A inauguração de Brasília em 1960, com a transferência da capital federal para o coração do país, marcou o ápice dos sonhos de desenvolvimento futurístico e de possível autodeterminação de uma nação de dimensões continentais num período em que o desejo de reforma social e cultural estava apenas começando a afirmar-se. Mudar a cultura para transformar a sociedade, repensar a função da arte e das condições de sua experiência, essas eram as ambições de toda uma geração de artistas e intelectuais, uma geração em busca de imagens e de um idioma capazes de traduzir os complexos processos de identificação em ação dentro da cultura e da sociedade brasileiras, a fim de criar as condições para uma cultura e uma comunidade vivas. O movimento neoconcretista que se desenvolvia na poesia e nas artes plásticas marcava simultaneamente o apogeu de uma mentalidade construtiva no Brasil e sua explosão nas práticas experimentais que envolvia mais diretamente o corpo e a subjetividade do espectador e suas interações no espaço social. Oiticica reivindicou explicitamente e assumiu com rigor a complexidade dessas cenas de intervenção, bem como a marginalidade das condições de produção e distribuição de seu trabalho no contexto artístico nacional e internacional do período. Desse modo, Oiticica, cuja obra Favareto descreveu como uma livre circulação entre diversas determinações da prática artística, expôs-se ao risco de sofrer relativa invisibilidade no cenário da arte contemporânea oficial e institucional, mas também estava apostando na inscrição permanente de um pensamento e uma ação radicalmente críticas na cultura e na arte moderna brasileiras. Essa dimensão específica de sua obra vai se tornando cada vez mais clara à medida que lemos seus muitos textos, vários programas, artigos, entrevistas, cartas, notas e rascunhos, que investigam, acompanham e comentam uma atividade artística incessante e variada. Esse corpus, que infelizmente até agora só foi parcialmente publicado e traduzido, reconstrói o desenvolvimento e a complexidade de uma atividade e de um discurso ético-estéticos, segundo os quais o objeto de arte não é o fim último e o museu não funciona como destinação privilegiada. Hoje, mesmo nos melhores casos, os museus simplesmente preservarão uma memória incompleta e facilmente falaciosa se não forem capazes de ativar e reinventar as condições do encontro entre as obras e o público contemporâneo. Esse corpus teórico e polêmico também foi arquivado de modo consciente e sistemático. Todos os textos, inclusive as cartas e os comunicados pessoais, foram copiados várias vezes com o uso de papel carbono e depois cuidadosamente organizados em arquivos cujos títulos e cuja configuração foram mudando ao longo da evolução da obra de Oiticica. Embora ele não tenha terminado a coleção de notas e textos em que estava trabalhando em Nova York sob o título geral Conglomerado ou New Yorkizes, que teria incluído vários capítulos referentes, em especial, aos Block Experimentes em Cosmococa, Brasil Experimente, textos dedicados às obras contemporâneas da vanguarda brasileira, Bodyweezy e Nostalgia do Corpo sobre o trabalho de Ligia Clark. Ele ainda estava perfeitamente consciente da natureza radical e do que se punha em jogo com a ruptura produzida por seu trabalho nos campos da arte e da cultura. Assim como os textos contemporâneos de Ligia Clark, os de Oiticica servem a uma função de autoanálise, são a notação e a compreensão dos complexos desenvolvimentos de certo procedimento artístico e metodológico. Além disso, tem uma dimensão pedagógica, para si e para os outros, e também servem de testemunho para a posteridade, por descreverem uma experiência que, conforme ele sabia, não encontraria recepção imediata e, de fato, permaneceria inaceitável na arte e na cultura do período ainda por algum tempo. Clark, que tinha 17 anos mais que Oiticica, era sua amiga íntima e interlocutora privilegiada, com quem ele compartilhava a experiência da arte como transgressão bem como um raro sentido de exigência ética e estética, trocaram muitas cartas que são essenciais para a definição e o desenvolvimento dos projetos de ambos. Ele também esperava que esse testemunho o protegesse de tentativas presentes e futuras de mistificar o caráter inovador de suas experiências, tentando comprometê-las em contextos inapropriados. Ele resumiu esse projeto em sua introdução aos Subterranean Tropicalia Projects, escritos em inglês em Nova York no mês de setembro de 1971, época em que quase toda sua obra ainda mostrável nas condições mais ou menos tradicionais do museu e que foi apresentada em exposições organizadas nos últimos anos, estava completa. Essa série de projetos se relaciona com meu primeiro trabalho a partir de 1959 e são consequência da invenção daquilo que eu chamo de penetráveis a partir de 1960. Toda a minha obra a partir desse período tem sido um desenvolvimento da desintegração dos conceitos formais, a começar da própria pintura de arte, questionando por fim a natureza da obra de arte e buscando uma forma de contato não contemplativo, a participação do espectador ou participador que toca, veste, penetra as peças reais, evoluiu para proposições reais, propor algo semelhante a práticas do self espontâneo, não ritualista, como uma real posição anti-arte permanente, a negação do artista como criador de objetos, mas transformado num proponente de práticas em que as ideias são descobertas, são nua e cruamente sugeridas e se realizam no curso de tais práticas. Isso mostra porque as propostas desses projetos são simples e gerais e não estão completas ainda, são mostradas como situações a serem vividas. Alguns anos depois, em 1979, pouco antes de morrer, ele foi entrevistado pela última vez pelo cineasta Ivan Cardoso que, ao fazer o sua curta documentário H.O., perguntava sobre a gênese e os desenvolvimentos da obra de Oiticica. Essas coisas me levaram adiante, elas são prelúdios. Para mim, todos esses trabalhos foram o prelúdio daquilo que eu chamo novo, aquilo que ainda está para vir. O novo vai surgir quando o estado inventivo que eu atingi emergir e se tornar um mundo, um edifício forte e coletivo. Essas coisas são um prelúdio para um estado coletivo de invenção. Depois de 25 anos de intensa atividade e uma estada em Nova York dedicada essencialmente a refletir, a escrever e a conceber projetos experimentais com os muitos amigos que visitaram Babilônestes ou lá ficaram, essa avaliação provisória e paradoxal na forma de prelúdio, esse sentimento inaugural de Oiticica ao analisar certos momentos de sua obra e imaginar outras situações futuras, é exemplar da natureza radical de seu projeto, com os novos espaços abertos pelas manifestações ambientais e pelas propostas de comportamento resultantes de sua invenção do Parangolé em 1964, esse projeto estendeu e deslocou uma experiência estética condicionada pela cultura dominante e pelo sistema de arte para um projeto individual e coletivo de conhecimento e transformação de si mesmo e do mundo. Desde os primeiros quadros abstratos geométricos expostos com o grupo Frente em 1955 até o estado de invenção individual e coletivo readquirido por meio de um trabalho experimental dotado de um rigor e de uma precisão exemplares, a abordagem de Oiticica mantém uma coerência estrita. Sua preocupação era reativar ou questionar e concretizar o projeto utópico, formal e ético das vanguardas históricas, em especial as que propuseram formas e ideias capazes de transformar nossa relação com o mundo e de reconciliar arte e vida. Mais especificamente, estava interessado em representar esse projeto dentro do contexto cultural e político do Brasil entre 1950 e 1970, num país condenado à modernidade, segundo palavras de Mário Pedrosa. O projeto visionário, emancipador e libertário de Oiticica está claramente inscrito na moderna tradição da crítica radical aos meios e às categorias tradicionais de arte e na ideia de que estética não é teoria de arte, mas confrontação com o sensível que constitui uma comunidade. Inspirando-se nas propostas do suprematismo, do construtivismo e do neoplasticismo, revisitadas e discutidas pelos grupos concretistas e neoconcretistas com os quais trabalhava no fim dos anos 50, Oiticica ficava com a ideia de superar a pintura e ultrapassar o quadro para ocupar o espaço real. Seu objetivo específico era confrontar mais diretamente arte e vida, as obras e os corpos dos espectadores. Desde o começo, Seu programa experimental faz uma associação muito estreita entre produção e discurso teórico, pedagógico e polêmico, num todo orgânico desenvolvido por Grauss. Essa preocupação em pôr em ação o experimental e, na verdade, a sua ética, que ele enfatizava constantemente com a frase experimentar o experimental, reflete uma concepção de estética prática como atividade, processo e transformação da cultura, e na cultura não existe essa coisa de arte experimental, só existe o experimental, e o experimental assume não só o ideal da arte moderna e das vanguardas, mas também uma transformação radical no campo dos conceitos e valores atuais, propõe transformações no contexto do comportamento, engolindo e dissolvendo a convivência. Esse importante conceito, o aspecto comportamental da arte experimental, é uma dimensão esquecida e muitas vezes negligenciada do trabalho das vanguardas históricas, cujas obras os museus de arte moderna que apareceram tarde em cena preservaram apenas na forma de objetos, esquecendo ou negligenciando suas dimensões performativas e frequentemente participativas, oitica reativa a essa dimensão nas circunstâncias históricas e culturais específicas da cultura não museu do Brasil, numa época em que pouca gente tinha acesso a instituições educacionais e culturais e havia relativa ausência ou fraqueza de um sistema estabelecido de instituições de arte, galerias e colecionadores. Essas condições culturais e sociais específicas sem dúvida conferiram a Oiticica uma liberdade paradoxal de intervenção em termos de lugares onde apresentar seu trabalho, de modos de representação e de encontro com o público participante e sua convocação. Na obra e na vida, Oiticica combinava método rigoroso e disciplina estrita com uma dissolução dos sentidos que ocorria pelo transe do samba, pelo uso de drogas, pelo delírio ou pelo êxtase por meio dos quais vivenciava, de maneira secular e premeditada, certos rituais arcaicos de iniciação e certos sistemas espiritualistas orientais, como Zen, por exemplo, em seus conceitos de suprasensorial e crilazer. Como observava o amigo e colaborador ocasional Haroldo de Campos. Ele tinha um lado intelectual extremamente elaborado, era uma pessoa que, curiosamente até, na vida pessoal fazia coexistir um empenho extremo, minucioso, quase cartesiano de organização. Basta ver seus fichários, a maneira como ele estruturava toda a sua produção com o outro lado pessoal de vida intensamente livre, quase assim a rimbalda ele atravessava todas as curtições, o corpo era levado aos limites da experiência vital, ele tinha então o caos e a ordem coexistindo, conseguia de certa maneira, como diria o músico e compositor Pierre Boulez, organizar o delírio. A obra e a vida de Oiticica participam de um mesmo processo de emancipação em relação a todos os condicionamentos subjetivos, culturais e sociais. Até mesmo a articulação dos termos que descrevem os conceitos e sequências sucessivos de seu programa em progresso reflete a natureza orgânica de seu desenvolvimento, bem como as novas ordens ou novos territórios intelectuais e sensíveis que ele queria ver surgir no ato e na experiência estética, meta-esquemas, invenções, bilaterais, relevos espaciais, núcleos, penetráveis, bólides caixa, vidro, cama, transobjetos, parangolés capas, tendas, estandartes, bandeiras, faixas, parangolé poético, parangolé social ou de protesto, parangolé lúdico, manifestações ambientais, apropriações, tropicália, suprasensorial, prelazer, probjeto, apocalipopótese, edem, ninhos, barracão, não narrativas, cosmocuca, quase cinema, subterrânea, delírio ambulatório, contrabólides. Não cabe no âmbito deste ensaio analisar sistematicamente os vários estágios do desenvolvimento de uma anti-arte ambiental desde o fim da pintura e da representação pictórica do espaço real até o estado de invenção individual e coletivo e o estabelecimento de certas formas radicais de intervenção cultural. Gostaria apenas de ressaltar operações e deslocamentos realizados por esse desenvolvimento dentro da esfera do ato estético e da experiência estética e o que eles inauguram em sua relação ativa com uma cultura e com temas específicos. Minha produção anterior a 59 não deve ser levada a sério, escreveu Oiticica em 1972, descrevia meta-esquemas guache sobre cartão, 1957-58 como uma dissecação obsessiva do espaço sem tempo, fissuras num plano mudo, uma estrutura de Mondrian infinitizada. Por outro lado, nas invenções, últimas pinturas monocromáticas de rosas, vermelhos, amarelos e laranjas intensos que aparecerão em quase todas as obras posteriores. A pintura fica suspensa atrás da moldura, que fica ligeiramente afastada da parede. Essa série constitui suas primeiras descobertas de invenção e o começo de sua busca de uma estrutura cor no espaço e no tempo. Busca desenvolvida em bilaterais e relevos espaciais, estruturas pintadas e expostas no espaço, na verdade, suspensas do teto, que funcionavam como um começo de seu desenvolvimento nuclear da cor. Multiplicadas, formam os núcleos, estruturas penetráveis pelo corpo do espectador à medida que ele se move entre os painéis de madeira pintada suspensos de uma estrutura ortogonal presa ao teto. Essa experiência de cor, movimento e tempo e de uma relação visual, porém também mais imediatamente sensorial com os materiais, levará a um conceito genérico de arte penetrável, aplicado a partir daquela época a todo o programa de Oiticica e as complexas construções de cabinas ou labirintos que convidam o espectador participante a uma perambulação exploratória por cantos e recessos, degraus, rampas e cortinas ou divisórias feitas de plástico, pano ou vime, tudo por ser atravessado e descoberto. Assim, a arte penetrável desconstrói o espaço e os materiais do cotidiano, instalando-os numa tensão não resolvida com um espaço mais abstrato, não imediato. Para mim, a invenção do penetrável abre campo para uma região completamente inexplorada da arte da cor, introduzindo aí um caráter coletivista e cósmico e tornando mais clara a intenção de toda essa experiência no sentido de transformar o que há de imediato na vivência cotidiana em não imediato, em eliminar toda a relação de representação e conceituação que porventura haja carregado em si a arte. Numa entrevista com Gimbret, Oiticica foi mais explícito. A ideia dos penetráveis surgiu em parte do meu gosto por dois aposentos da casa onde fui criado. Eram banheiros, um pintado de laranja, outro de azul. Era muito agradável tomar banho naqueles quartos. Acho muito patético que nas casas modernas o banheiro seja o único lugar reservado, o único lugar onde o indivíduo pode se sentir livre da opressão. Tenho certeza de que os povos primitivos são mais conscientes da necessidade de privacidade. Essa lembrança não é simplesmente anedótica, mas exemplar do modo como Oiticica abstraía conceitos a partir dos elementos mais imediatos e concretos da realidade, de suas cores, seus materiais e suas estruturas. É como se ele objetivasse as palavras de Oswald de Andrade: a poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. Os penetráveis, portanto, abrem um espaço ativo, temporal e vivo, que permanece em relação contígua e ambígua com o espaço do cotidiano. Como diz Favaretto, esse redimensionamento do espaço evita o serialismo concreto e o ilusionismo da pintura representativa. O espaço se torna literalmente arquitetônico, aberto à virtual inclusão do tempo orgânico das vivências. Leva a atividade estética para um urbanismo generalizado herdado das utopias construtivistas, um urbanismo que se estende para a arquitetura informal das favelas e se abre para leituras polivalentes entre estética, antropologia e arquitetura. Os bólides, caixas, vidros, camas são transobjetos, estruturas de inspeção ou estruturas transcendentes imanentes que vêm a ser apenas por meio da intervenção de um participante que abre, toca e levanta para descobrir estruturas básicas e materiais como areia, pigmentos, conchas, água colorida, gás, plástico e assim por diante, ou, como num caso, um recorte de jornal com uma foto do corpo baleado de cara de cavalo, conhecido marginal, amigo de Oiticica, que foi morto pela polícia. Caixa Bólide 18, Caixa Poema 2, Homenagem à Cara de Cavalo, 1966. Essas estruturas propõem experiências que não se limitam à visão, mas abrangem toda a escala sensorial, e mergulham de maneira inesperada num subjetivo renovado, como que buscando as raízes de um comportamento coletivo ou simplesmente individual, existencial. Mais tarde, Ligia Clark radicaliza esse tipo de experiência com a invenção dos objetos relacionais, que explorou em estruturação do self, sessões organizadas em casa com pacientes. O objeto relacional não tem nenhuma especificidade em si. Como o nome indica, define-se em sua relação com a imaginação do sujeito. Formalmente, o objeto relacional não é análogo ao corpo, ou seja, não é ilustrativo. Ao contrário, cria relações com o corpo por meio de textura, peso, tamanho, temperatura, som e movimento produzido pelo deslocamento de seus vários materiais. Clark e Oiticica têm em comum a concepção de arte como transgressão e não repressão, ainda que o trabalho de Clark seja marcado por uma orientação fenomenológica e psicológica e pelo foco na produção fantasmática de uma intersubjetividade que emerge de regiões da inferioridade, enquanto a orientação fenomenológica e antropológica de Oiticica, uma vez que ele trabalha com carnaval, favela e marginalidade, leva a abordar a subjetividade por meio de sua trama social. De fato, ambas as abordagens desenvolvem uma episteme da vivência como processo de conhecimento e emancipação, em que Ligia Clark se concentra no próprio processo de subjetivização, e Oiticica focaliza mais as construções imaginativo-perceptivas de um sujeito que é sempre social e histórico. O estágio final do desenvolvimento de Oiticica de uma estrutura cor no espaço chegou com sua invenção do parangolé, que também serviu de abertura para outras ordens de manifestação. O parangolé constituía a definição de uma posição experimental, específica, fundamental à compreensão teorética e vivencial de toda a sua obra. Ele é a formulação definitiva do que soa anti-arte ambiental. Justamente porque nessas obras foi-me dada a oportunidade e a ideia de fundir cor, estruturas, sentido poético, dança, palavra, fotografia, foi o compromisso definitivo com o que defino por totalidade e obra, se é que de compromisso se possa falar nessas considerações. Chamarei, então, parangolé, de agora em diante, a todos os princípios definitivos formulados aqui, inclusive o da não formulação de conceitos, que é o mais importante. Não quero e nem pretendo criar como que uma nova estética da anti-arte, pois já seria isto uma posição ultrapassada e conformista. Capas, tendas, estandartes, faixas e bandeiras são realizados com materiais não contaminados pela condição artística, nylon, estopa, vários tipos de tecidos, elástico, gaze, textos políticos ou poéticos, fotografias ou imagens impressas, bolsas cheias de pedregulhos, areia, palha, conchas, etc., que são carregados, usados e exibidos por carnavalescos e participantes de desfile das escolas de samba na Mangueira ou em outras manifestações coletivas. O parangolé revela as totalidades ambientais que seriam criadas e exploradas em todas as suas ordens, desde o infinitamente pequeno até o espaço arquitetônico, urbano, etc. Essas totalidades de fato radicalizam a experiência do penetrável ao propor estruturas abertas à imaginação do participante, receptáculos abertos a significações em conjunto com uma poética do instante e do gesto, do precário e efêmero. Essas são estruturas que propõem um não teatro, um não ritual, um não objeto de arte, um não mito. O aspecto material da imaginação, a incorporação do corpo na obra e da obra no corpo. Sua temporalidade é a das ações sem regras, previsíveis ou improvisadas, uma temporalidade de invenção e surpresas. A revelação do estar e da imanência expressiva dos corpos em movimento leva a um desinteresse pelas estruturas e as significações implícitas. Interpretação, a tentativa de buscar significados e experimentos com estruturas significantes. Tudo o que é superado e na realidade o que permanece é simplesmente a proposta de uma grande invenção, uma proposta que mobilize o participante, o ex-espectador que agora também é um participante, para um estado de invenção. É por isso que o artista não existe aqui, o papel do artista é simplesmente desencadear esse estado de invenção. Essa transferência do papel ativo, do ato perceptivo imaginativo estruturante do artista para o participante, repercute o gesto radical da comunicação imediata e direta com o participante introduzido por Ligia Clark encaminhando 1963, fita de Moebius feita de papel ou outro material flexível cuja extensão o participante acompanha e que pode ser infinitamente manipulada e transformada. Clark repetia esse gesto em suas sessões, nas obras coletivas organizadas em seus cursos na Sorbonne, em Paris, e depois na sua invenção dos objetos relacionais o espectador diante toma o lugar do artista. Dissolvendo-se no mundo e fundindo-se com a coletividade, o artista perde sua singularidade e seu poder expressivo. Ele simplesmente sugere aos outros maneiras de serem eles mesmos e de atingirem o estado singular de arte sem arte. Para Oiticica, a experiência estética expande-se progressivamente para uma consciência do estar das coisas e do mundo, de que o artista pode então apropriar-se sem nenhuma outra forma de mediação ou qualquer tipo de resto, pretendo estender o sentido de apropriação às coisas do mundo com que deparo nas ruas, terrenos baldios, campos, o mundo ambiente, enfim, coisas que não seriam transportáveis, mas para as quais eu chamaria o público à participação. Seria isto um golpe fatal ao conceito de museu, galeria de arte etc., e ao próprio conceito de exposição, ou nós o modificamos ou continuamos na mesma. Museu é o mundo, é a experiência cotidiana. Assim como a epifania, a apropriação não se restringe ao privilégio do artista. Qualquer forma ou evento pode ser arbitrariamente esteticizado, como, por exemplo, a lata-fogo que à noite ilumina os subúrbios do Rio que não tem energia elétrica. Quem viu a lata-fogo isolada como uma obra não poderá deixar de lembrar que é uma obra ao ver, na calada da noite, as outras espalhadas como que sinais cósmicos, simbólicos, pela cidade. Juro de mãos postas que nada existe de mais emocionante do que essas latas sós, iluminando a noite o fogo que nunca apaga, são uma ilustração da vida. O fogo dura e de repente se apaga um dia, mas enquanto dura é eterno. Essas experiências epifânicas urbanas inspiraram o Delírio Ambulatório 1968, uma série de experiências de estranhamento, que sintetizam todas as impressões e associações polissêmicas sugeridas a Oiticica em suas andanças pelas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. Para mim, todos os cantos do Rio têm um significado concreto e vivo que provoca o que eu chamo de delírio concreto. Pão de Açúcar, a famosa central do Brasil, as ruas da vizinhança, as favelas do Rio São Carlos, Mangueira, Juramento. Embora menos explícita, essa memória, invenção da cidade, lembra as epifanias de James Joyce e Thor of the Monument of Passaic, New Jersey 1967, de Robert Smithson, ou as vertentes urbanas dos situacionistas. Mas o estado coletivo de invenção não é nem nunca seria um tipo de presença pura reconciliada com o mundo, ao contrário, é uma percepção ao mesmo tempo poética e crítica, ativa e transformativa. A prática de Oiticica e as proposições ambiental-comportamentais ocorrem, de certo modo, como uma crítica ativa, criativa, cultural. Suas operações estéticas e semânticas liberam qualidades no interior de referências e práticas culturais imediatas que ficaram adormecidas na vida cotidiana, por meio de seu deslocamento e de sua desconstrução em arranjos heterogêneos e transitórios. Essas desterritorializações também têm afinidade com a noção de heterotopias de Foucault, aquelas que, bem próximas do conhecido, do apropriado, em ligeiras ondulações vão abrindo diferentes proximidades, introduzindo um movimento, uma perturbação, uma fissura, que, para ser mantida, altera definitivamente a identidade e a ordem, que assim se separam de algum modo uma da outra. A história do modo como Oiticica chegou à palavra parangolé e a seu conceito nas ruas do Rio é exemplar das operações complexas que em sua obra determinam a busca de uma base objetiva do objeto e uma objetivização não ilustrativa e não totalizadora de uma imagem brasileira. Isso eu descobri na rua, essa palavra mágica. Porque eu trabalhava no Museu Nacional da Quinta, com meu pai, fazendo bibliografia. Um dia, eu estava indo de ônibus e na Praça da Bandeira havia um mendigo que fez assim uma espécie de coisa mais linda do mundo. Era uma espécie de construção. No dia seguinte dia já tinha desaparecido. Eram quatro postes, estacas de madeira de uns 2 metros de altura, que ele fez como se fossem vértices de retângulos no chão. Era um terreno baúdio, com um matinho, e tinha essa clareira que o cara estacou e botou paredes feitas de fio de barbante de cima a baixo. Bem feitíssimo. E havia um pedaço de aniagem pregado num desses barbantes, que dizia que é, apóstrofo, e a única coisa que eu entendi, que estava escrito, era a palavra parangolé. Aí eu disse é essa palavra. Em outro lugar o Eitsik enfatiza a diferença radical entre a dimensão crítica dos aspectos experimental comportamentais do parangolé e uma estetização do folclore e das formas da precariedade. Não se trata, como poderia fazer e supor o nome parangolé derivado da gíria folclórica, de uma implicação da fusão do folclore à minha experiência, ou de identificações desse teor, transpostas ou não, de todo superficiais e inúteis. A experiência sensível e cognitiva engendrada pelo parangolé liberta a imaginação e o desejo do participante, que se encontra numa relação extremamente móvel e heterotópica com o tipo mais imediato e familiar de ambiente, numa situação de distanciamento capaz de transformar o comportamento por meio de uma corrosão das designações e posições dos sujeitos. Dizer que alguém acha elementos do parangolé numa paisagem urbana, rural ou de outro tipo também significa que realmente se estabelecem relações perceptivo-estruturais entre o que se desenvolve no arcabouço estrutural do parangolé. Por um lado, o parangolé refere-se aqui ao caráter geral de estrutura cor no espaço ambiental, e o que é achado no mundo espacial, por outro lado. Na arquitetura da favela, por exemplo, encontra-se implicitamente o caráter do parangolé na natureza orgânica de seus elementos constituintes, na circulação interna e no desenvolvimento externo das construções, em vez de haver passagens abruptas do dormitório para a sala de visitas ou para a cozinha, cada parte é definida pela ligação com as outras numa continuidade essencial. Em tabiques de obras em construção, P.S., se dá o mesmo, em outro plano. E assim em todos esses recantos e construções populares, geralmente improvisados, que vemos todos os dias. Também em feiras, casas de mendigos, decoração popular de festas juninas, religiosas, carnaval, etc. Todas essas relações poder-se-iam chamar imaginativo-estruturais, ultra-elásticas nas suas possibilidades e na relação pluridimensional que delas decorre entre percepção e imaginação produtiva Kant, ambas inseparáveis, alimentando-se mutuamente. Assim, parangolé estabelece totalidades ambiental-comportamentais, uma circularidade entre experiências individuais, coletivas e estéticas que desloca e transforma idiomas, imagens, significados e comportamentos. Está inscrito no que pode ser considerado uma estratégia cultural e política de oposição às forças tradicionais e às formas de opressão existentes na cultura e na sociedade brasileira. Cinismo, hipocrisia, ignorância e a diluição disseminada e eficaz das energias construtivas pela doença típica que Oiticica denunciava com o termo convivência em Brasil Diarreia 19.731, um de seus textos mais polêmicos. Para lutar contra a pureza abstrata de uma cultura paternalista e reacionária, é preciso entender e captar a polivalência dos elementos culturais imediatos, desde o mais superficial até o mais profundo. É preciso captar e assimilar a superficialidade e a mobilidade dessa cultura. Em contraste com uma posição conformista, que sempre se baseia em valores absolutos, geralmente aceitos, essa posição construtiva nasce de um estado de ambivalência crítica. Nesse contexto, parangolé abre um novo espaço poético e crítico ao mudar o ato estético para o campo da antropologia cultural. Como diz Favaretto, o parangolé articula corpo e materiais, referências e imagens, música e dança numa experiência que conjuga propostas experimentais com práticas culturais. Depois de 1965, Mário Pedrosa observou certo declínio do visual em favor de impressões táteis, bem como o deslocamento do artístico para o cultural. Ele considerou que isso é característico de uma arte que já definia como pós-moderna, uma arte em que os valores propriamente plásticos tendem a ser absorvidos pela plasticidade das estruturas perceptivas e situacionais. o deslocamento e a transformação simultânea do campo e das formas de arte e dos modos de intervenção cultural realmente são observáveis em algumas obras dos anos 60, cuja dimensão crítica se manifesta num questionamento radical das belas artes e numa subversão das hierarquias e das categorias tradicionais do conhecimento que eram então compartilhadas. Em retrospectiva, esse processo também parece essencial à análise e à compreensão, em oposição à simples teleologia da evolução das significâncias culturais, das práticas críticas desenvolvidas em áreas não europeias e não ocidentais da modernidade, áreas não redutíveis às noções simplistas de periferia ou de euforia culturalista das teorias pós-modernas. Nas condições políticas, sociais e culturais adversas do Brasil nos anos 60, Hélio Oiticica propôs um modelo moderno e alternativo de intervenção cultural capaz de ultrapassar e subverter determinações sociais e históricas. A supressão progressista e utópica de toda a mediação na experiência estética que estava no cerne de sua obra correspondia à sua revolta contra a desigualdade entre os sujeitos da história e da sociedade. Não sendo um romântico nem um turista da exclusão, ele descreveu com lucidez as implicações éticas e estéticas de sua experiência de marginalidade e de seu deslocamento para a Mangueira em 1964. A derrubada de preconceitos sociais, das barreiras de grupos, classes etc. seria inevitável e essencial na realização dessa experiência vital. Descobria a conexão entre o coletivo e a expressão individual, o passo mais importante para tal, ou seja, o desconhecimento de níveis abstratos, de camadas sociais, para uma compreensão de uma totalidade. O condicionamento burguesa que estava eu submetido desde que nasci desfez-se como por encanto, devo dizer, aliás, que o processo já se vinha formando antes sem que eu soubesse. O desequilíbrio que adveio desse deslocamento social, do contínuo descrédito das estruturas que regem nossa vida nessa sociedade, especificamente aqui a brasileira, foi inevitável e carregado de problemas, que longe de terem sido totalmente superados, se renovam a cada dia. Creio que a dinâmica das estruturas sociais revelaram-se aqui para mim na sua crudeza, na sua expressão mais imediata, advinda desse processo de descrédito nas chamadas camadas sociais, não que considere eu a sua existência, mas sim que para mim se tornaram como que esquemáticas, artificiais, como se, de repente, é visse eu de uma altura superior o seu mapa, o seu esquema, fora delas, a marginalização, já que existe no artista naturalmente, tornou-se fundamental para mim, seria a total falta de lugar social, ao mesmo tempo que a descoberta do meu lugar individual como homem total no mundo, como ser social no seu sentido total e não incluído numa determinada camada ou elite, nem mesmo na elite artística marginal mais existente dos verdadeiros artistas, digo eu, e não dos habitués de arte. O que me interessa é o ato total de ser que experimento aqui em mim, não atos parciais totais, mas um ato total de vida, irreversível, o desequilíbrio para o equilíbrio do ser. Essa abordagem da arte como experiência total de vida e como transgressão de todos os modelos sociais e culturais pré-estabelecidos obviamente suscita perguntas a respeito dos temas de sua experiência. A radicalização da obra de Oiticica nas propostas para situações cada vez mais abertas supraaberto, como em suprassensorial e crelazer, relaciona-se com os limites de uma intervenção efetiva na cultura e com uma real transformação de suas condições objetivas. Assim como a obra de Ligia Clark foi se concentrando cada vez mais diretamente na subjetividade e nos procedimentos de subjetivização em ação nas experiências, o mesmo aconteceu com a obra de Oiticica. Também aí, seu trabalho revela uma coerência e um radicalismo estranhos à permissividade generalizada e às vezes ingênua do período. Em Mundo Abrigo 1973 ele explica um estado de ócio não alienado que permitiria uma experiência total e libertadora do mundo. A esfera experimental do mundo se refere ao experimental como o exercício de um tipo de comportamento plenitude e tende no mínimo a uma estrutura de lazer como prazer em oposição a esse lazer de hoje que é a de sublimação programada mantida pela jornada de produção do trabalho alienado. Favaretto mostra que o que está em jogo no estado do suprassensorial é uma abertura para os complexos processos de subjetivização e identificação. Para destruir e substituir as forças repressivas individuais e sociais, é preciso realizar ações que, suspendendo o tempo regulamentado, sua eficácia e cálculo do futuro, deem um salto para uma espécie de intransitividade pura que rejeite as armadilhas da dessublimação repressiva. É desse modo que o deslocamento efetivado por suprassensorial evita retroceder para um mero espontaneismo ou solipsismo, ao contrário, procede de um mito poética e deriva da experiência de um sujeito plural. Com seu conceito de processo antropofágico de subjetivização, Sueli Rounik lança luzes sobre as implicações políticas e culturais dessa intervenção direta no processo de subjetivização. Esse conceito mostra a relação subjacente da obra de Oiticica com a antropofagia. Principal crítica antitradicional da cultura brasileira, a questão é precisamente abalar o sentimento de identidade subjetiva, livrar-se do princípio idêntico figurativo na construção de um self, que é o princípio antropofágico do nosso tempo. Essa conclusão em favor de uma subjetividade plural e aberta sempre em movimento ressoa como um eco contemporâneo do programa Em Progresso de Oiticica, seu experimento Brasil, que antecipa essa subjetividade feita de totalidades parciais, singulares, provisórias, flutuantes num estado de vir a ser, que todos como grupo ou como indivíduo constroem a partir do fluxo que toca o corpo e de sua filtragem seletiva operada pelo desejo. Extraído de Carvajal, Rina e Ruiz, Alma. De Experimentai Ezerosi ot Freo Angai Estimus Eum CF com Lemporariari, 1999.